Olá, energizados! Esse é o Energia em Pauta, podcast divulga energia e ciência, projeto de extensão da Universidade Federal da UBC, vinculado ao programa de pós-graduação em energia e com apoio da PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFBC. Eu sou Marco Amaral, aluno do mestrado em energia da UFBC, pesquisando sobre como transformar o seu lixo em energia elétrica.
Eu sou o Danilo Sampaio Castanha, aluno de mestrado da UFABC. Trabalho com avaliação de ciclo de vida aplicado à gestão de resíduos sólidos urbanos. O segundo tema do Energia em Pauta também está relacionado com energias renováveis. E no país, que é um dos líderes mundiais da produção agrícola, também é um dos destaques na produção energética. E essa produção é a biomassa. Para isso, trazemos duas docentes do programa de pós-graduação em energia da UFABC, as professoras Juliana e Graziella.
Professora Juliana, gente, é graduada em Engenharia Agrícola pela Universidade Estadual de Campinas, com mestrado em Engenharia Agrícola também pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Engenharia de Alimentos na mesma instituição. Também é engenheira de Segurança do Trabalho pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora associada da Universidade Federal da UBC, vinculado ao Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas. É professora no curso de graduação, Bacharelado em Ciência e Tecnologia, de Engenharia de Energia e também da pós-graduação em Energia.
A professora Graziella possui graduação em Energia e Alimentos pelo Centro Universitário de Fundação Educacional de Barretos. Possui também mestrado em Energia de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado pela mesma instituição. Atualmente é professora associada da Universidade Federal da UBC. Possui experiência na área de Engenharia de Energia com ênfase em aproveitamento energético de resíduos. Professoras, obrigado por aceitarem nosso convite para participar do nosso podcast.
Bom, a gente vai aproveitar já fazer algumas perguntas. E aí, gente, nós temos agora uma novidade aqui no nosso podcast. A Mabrisa, que é uma das alunas desse projeto, ela conversou com alguns alunos na escola municipal na cidade de Baturité, no Ceará. A escola de ensino fundamental municipal, Coronel Estevão Alves da Rocha. Ela conversou com os alunos do nono ano, falando um pouco sobre biomassa. Esses alunos quiseram fazer algumas perguntas para você, Juliana e Graziella. Então, a gente vai começar com as perguntas agora. Danilo, quer começar?
Posso começar, posso começar. E assim, a primeira pergunta está relacionado: quais são os benefícios da biomassa? O que ela traz de, entre aspas, coisa boa para a gente, para a economia, mas assim, para a nossa vida em geral mesmo. A gente buscar a energia da biomassa.
A pergunta da Vitória Raíssa.
Posso responder essa? Bom, eu acho que como a professora Juliana já falou, né, toda essa explicação aí, então a gente vê que, eu acho que a principal questão, o principal benefício é que é uma fonte de energia renovável, né? Quando a gente compara com outras fontes, né, por exemplo, as fontes não renováveis, como os combustíveis fósseis, a geração de poluentes é muito menor. E considerando principalmente um país como é o Brasil, né, que a gente tem um país gigante, com uma extensão enorme, com produções agrícolas aí diferenciadas por região. Então, nós temos uma alta capacidade para utilizar a biomassa para geração de energia, né? Então, a gente vê que o país da extensão que a gente tem, com todas as adversidades, né, rios gigantes toda a estrutura mesmo, a gente não pode ter a mesma utilização, a mesma fonte em todo o nosso território. Então, a gente precisa diversificar isso. E quando a gente fala de biomassa, o interessante é que nós temos diversidade por localização. Então, por exemplo, vários alunos nos procuram para fazer pós-graduação, são alunos de regiões diferentes, então, da região amazônica, do Ceará. Então, eles trazem para a gente problemas regionais. E esses problemas regionais que estão ligados aí com a utilização, né, da energia e a falta disponibilidade da energia nas regiões, então a gente acaba conseguindo suprir isso aí utilizando biomassa da própria região. Então você acaba trazendo um benefício, inclusive social, para aquela população que vive ali, né? Então, o legal do nosso país é isso: é muito grande o nosso território, a gente é altamente agrícola e a gente consegue aproveitar bem aí esse material que a gente tem disponível. O Marco havia falado também da indústria de alimentos. A indústria de alimentos realmente é uma indústria que nós temos uma quantidade grande aí de biomassa disponível para geração de energia. Muitas vezes essa biomassa, né, que é o resíduo ali da indústria de alimentos, é o que sobra, ou é utilizado só para ração animal, ou simplesmente é descartado aí num aterro. Então, a gente pode utilizar isso para gerar energia, ou seja, acaba virando mais um produto, que pode ser tanto para a própria indústria ou para a utilização na própria comunidade mesmo.
Legal, vamos aqui. Pergunta do aluno Carlos Henrique de Almeida. Como funciona o trabalho da biomassa? Acho que ele está querendo entender como é que a biomassa, o ciclo da biomassa e como é que ela vira energia lá na frente, né?
Eu acho que está mais ou menos relacionado então com aquela questão que eu respondi no início, né? Que como que a biomassa é convertida em outra fonte de energia? Então, a biomassa ela vai passar primeiro, pensando numa biomassa que a gente cultiva, né, para a produção de energia, a gente vai ter que passar por todo o processo de cultivo, de plantio, né, preparar o solo, verificar, escolher uma região que seja apropriada para o cultivo daquela biomassa, plantar no período adequado, fazer o cultivo, fazer o plantio, e aí eu vou fazer a conversão na fonte de energia desejada. E aí o que a gente tem que observar? Se essa biomassa vai passar por um processo termoquímico, né, que então eu teria que ter um equipamento adequado para fazer essa conversão, por exemplo, um gaseificador ou uma caldeira, né, em que eu vou fazer a queima dessa biomassa para convertê-la diretamente em energia térmica ou em alguma outra forma de combustível. Aí a gente tem grandes equipamentos que fazem esse trabalho. Ou se eu vou para um processo bioquímico, que pode ser o processo de fermentação. Aí, para o processo de fermentação, também vai ter, obviamente, também vai depender do tipo de biomassa, se ela é uma biomassa que a gente chama de sacarídea, como é a cana-de-açúcar, que ela já tem a sacarose ali prontamente disponível, ou se ela é um amiláceo. O que é um amiláceo? É o milho. Milho tem amido. O amido, ele também é convertido em açúcar, mas primeiro a gente precisa fazer um processo de hidrólise. Então, eu vou ter que preparar essa biomassa para daí os bichinhos conseguirem ir lá e fazer o processo de fermentação adequado. E para isso a gente tem dornas de fermentação, isso aí a Gra entende melhor que eu, porque ela que é engenheira de alimentos. As dornas de fermentação em que as leveduras vão atuar ali sobre os açúcares e converter em etanol. Depois a gente vai ter um processo de destilação para fazer essa separação. A biodigestão anaeróbia ocorre dentro de um reator em que eu vou ter que fornecer as condições adequadas para os micro-organismos se desenvolverem em ausência de oxigênio e terem acesso a toda essa a biomassa que vai passar pelo processo de digestão anaeróbica e produzir e captar o biogás. E, por fim, também o processo de produção de biodiesel. Existem diversas formas, mas a gente vai ter que fazer a extração do óleo e esse óleo vai ter que passar por um processo químico em que a gente vai ter a ação de um catalisador, né, também ali para ocorrer a reação e a produção também mistura etanol ou metanol, né? Então, existe o processo etílico ou o processo metílico, que é em rota etílica ou metílica, né, para produção de biodiesel. E a gente remove dali o glicerol, né, e vai fazer com que o nosso óleo tenha uma viscosidade mais adequada para o processo de combustão em si. Então, existem diversos processos para a gente trabalhar essa biomassa. Agora, se vocês quiserem saber mais, agora eu vou fazer a propaganda. Vem para o curso de pós em energia, vem fazer o nosso curso aqui, que a gente tem uma disciplina para ensinar isso aí tudo para vocês.
Seguindo com as perguntas dos alunos, o aluno Francisco Felipe da Silva pergunta por que a biomassa teve crescimento de utilização na matriz energética do ano de 2019 para 2020. Assim, só complementando a pergunta dele, segundo o relatório da empresa de pesquisa energética, a gente teve, em 2019, a participação de biomassa na matriz elétrica brasileira teve 8,4%. Em 2020, passou para 9,1%, ou seja, um aumento de 0,7%. Eu acho que em um ano isso é considerável. E por que que a gente teve esse aumento? Vocês sabem, tem uma definição clara ou porque a gente está passando... O mundo está em transformação, né? Então, a gente está procurando energias renováveis para substituir, de fato, né, as energias fósseis, né, que não são renováveis, como vocês tinham citado anteriormente.
Olha, Danilo, eu acredito que essa mudança, ela daqui para frente vai aumentar, né? A gente vai ter uma porcentagem maior de contribuição aí da biomassa na matriz, até porque, como você acabou de comentar, os combustíveis fósseis, eles têm um fim, né? Então, a gente vai visitar, por exemplo, a Petrobras, e eles falam isso, olha, a gente tem aí 20 anos de produto para extrair. Depois disso, a gente não sabe. É claro que, nesses 20 anos, o que, que acontece? Essas empresas todas, elas estão trabalhando para quê? Para ter uma maior produção, né? Então, você trabalha em cima dos processos para você ter uma maior rentabilidade ali, para você ter uma maior eficiência desse processo. Então, a gente consegue estender isso por um período maior. Eu acho também que, em geral, né, a gente vê um crescimento, um interesse grande aí das indústrias para gerar energia através da biomassa, dos resíduos que eles têm, né? Porque resíduo para eles acaba sendo custo, porque ele precisa descartar esse resíduo em algum lugar, então ele paga para fazer isso. Também nós temos uma visão um pouquinho mais ampliada aí nos últimos anos com relação à utilização do resíduo sólido urbano para geração de energia, né? Então, como eu havia comentado, nós temos um país altamente agrícola, com muitas indústrias de alimentos, então a gente tem aí biomassa disponível, mas nós temos uma outra coisa, que é resíduo sólido urbano, que pode ser aproveitado também para gerar energia. E aí, todo lugar tem resíduo sólido urbano, e isso cresce com o PIB, com a população, né? Então, isso não vai acabar, esse material não acaba. Então, são algumas questões que eu acho que, inclusive, talvez até o governo esteja olhando, né, que a gente precisa realmente ter aí ações para aumentar a utilização de biomassa, principalmente considerando um país na forma que é o Brasil.
Eu não cheguei a ler o relatório, né, porque geralmente quando a gente lê o relatório do Balanço Energético Nacional, eles explicam essas variações, né? Então, eu não cheguei a ler nesse momento, seria interessante até dar uma olhada, mas, em geral, também, a biomassa cresce quando a gente tem crise hídrica. Tá? A matriz elétrica nacional, ela é quase 70%, 67%, acho, baseada nas hidrelétricas. Então, se a gente tem crise hídrica, as termoelétricas crescem como fonte de energia. E aí, nesse caso, entram as usinas de açúcar e álcool, etc., que vendem energia para a rede. Tá? Então, também pode ser, obviamente, como a Graziella disse, a tendência é a biomassa crescer. Também, outra coisa que faz com que aumente, que nós temos o acordo anual de aumento do biodiesel, da mistura de biodiesel no diesel. Então, de 2019 para 2020, tinha que ter esse aumento. Então, a gente tinha que aumentar, se não me engano, ia chegar no B13, B12. Então, aumentar para 12% ou para 13%, não me lembro exatamente qual era o valor, que teria que aumentar de mistura do biodiesel no diesel. Então, isso também aumenta a participação da biomassa na matriz energética. Ah, isso é um exemplo, porque a tendência é a mistura de biodiesel no diesel ir aumentando, né? Ano a ano. Eu sei que por conta da pandemia, eles afrouxaram um pouquinho a lei aí, adiaram os prazos. Então, por isso que seria interessante eu dar uma olhada no relatório, né, para responder essa pergunta. Depois eu posso mandar a resposta para ele. Né? A gente pode dar uma olhadinha, né, Gra, e responder para ele com mais precisão.
Só um comentário, a gente teve em 2020 a participação na matriz elétrica brasileira da energia hidráulica, né, das hidrelétricas, de 65,2%, teve um aumento só de 0,3% de 2019 para 2020, e a gente, atualmente, a gente está no B13, né, no incremento B13. De biodiesel, só que pelo aumento dos preços, a gente teve, se eu não me engano, o leilão de julho foi fixado em 12%, regrediu 1% para conter a alta dos preços, né? Aí, atualmente, eu já não sei se voltou, porque o 12% foi referente ao ano passado, eu lembro.
Sim, eu lembro que era para chegar no B13, mas eu li alguma coisa que não iam, né? Que iam voltar atrás aí para... É, mas pode ser o biodiesel, hein? Mas que de 2019 para 2020 deve ter aumentado um tanto, né?
É, mas de 2020 para 2021, eu acho que, né, pela crise hídrica atual... Aí a gente pode ter uma discrepância aí. Vamos ver no próximo relatório.
Mas eu acho que o que vai aumentar são os fósseis, porque eles ligaram as termoelétricas, que são a gás natural e a diesel, né? Isso aí vamos ver, tem que esperar mesmo para ver o que vem aí.
A gente não tem como medir futuro, mas eu acho que na conversa aqui vocês conseguiram dar um bom encaminhamento dos principais motivos que poderiam ser esse aumento entre 19 e... Aqui tem uma outra do Francisco Felipe da Silva, que é a seguinte: se a biomassa pega recursos da natureza, como ela ajuda a natureza?
Como eu mencionei anteriormente, né? A gente tem que pensar, em primeiro lugar, que a biomassa ela apresenta um ciclo de carbono. Então, por esse motivo, ela ajuda a natureza em comparação a gente queimar combustíveis fósseis, tá? Isso seria um dos principais motivos, né? Digamos assim. Uma outra questão bem interessante da gente pensar da biomassa é o aproveitamento integral da biomassa que ela possibilita. Então, é obviamente para isso a gente precisa de desenvolvimento tecnológico, precisa de investimento, investimento em pesquisa, investimento em desenvolvimento. Mas da cana-de-açúcar mesmo, que eu colho, antigamente a gente utilizava só a sacarose que está ali para produzir açúcar ou etanol. Hoje em dia, né, já de um bom tempo para cá, utiliza-se também o bagaço. Antigamente queimava-se a palha para fazer a colheita, porque a colheita era feita manual, mas hoje a colheita é feita de forma mecanizada, então a gente tem a palha da cana-de-açúcar também é biomassa, que também pode ser queimada. Os resíduos que a gente produz da biomassa, da produção de etanol, por exemplo, como a vinhaça e a torta de filtro, também podem ser aproveitadas na produção de biogás, que também é um combustível, e com isso a gente vai ter o que ali também, depois de produzir o biogás da vinhaça e da torta de filtro, vai sobrar a biomassa preparada para ser biofertilizante. E aí eu vou devolver para a terra e devolver para a natureza aquilo que ela retirou, né? Porque o que que a biomassa retira do solo? Ela retira do solo os nutrientes. Só que esses nutrientes, em geral, eles são minerais. Esses compostos minerais, eles não vão ser utilizados no nosso processo de produção de biocombustíveis. Eles sobram. Eles sobram onde? Nesses resíduos. Eles vão estar ali na vinhaça, eles vão estar nas cinzas que sobram na caldeira, que a gente também pode separar e recuperar e aplicar no solo. Então é possível a gente construir, porque a gente precisa da energia, a gente vai ter que tirar essa energia de algum lugar. Se eu tiro dos combustíveis fósseis, não estou dizendo que a gente tem que deixar de usar, tá? Eu sempre vou defender a gente diversificar. Então, se eu retiro só dos combustíveis fósseis, aí sim eu estou só retirando mesmo. A biomassa não, a biomassa ela tem um ciclo. Então, essa é a principal vantagem dela, do meu ponto de vista.
Com isso, Juliana, você acabou de responder também a pergunta do Joshua Leonardi, que seria: quais características que distinguem a biomassa de energia renovável e não renovável? Você colocou também os dois pontos, né, que a diferença dos dois, e é importante o seu destaque para matriz diversificada, ou seja, para a gente não ficar refém de um único recurso, porque se esse recurso acabar, a gente não puder utilizá-lo por qualquer motivo, a gente está lascado, né?
Exatamente.
Então, seguindo a pergunta da Kévola Micaeli, o que vocês acham sobre as biomassas? Eu acho que ela quis dizer mais no sentido assim: se é uma energia para o futuro. Eu acho que todos aqui concordamos que sim, né? Só que, vai, contextualizando um pouco, comparando, por exemplo, com outras energias renováveis, energia solar, que é um pouquinho incipiente no Brasil, mas cada ano se desenvolve mais. Comparando com a energia eólica, principalmente ali no Nordeste. Eu acho que recentemente eu vi uma notícia que eles vão estocar vento, né? Eles têm um projeto pioneiro na América Latina que eles vão estocar vento no, se não me engano, no Rio Grande do Norte. Então, a biomassa, ela realmente vai, dentre essas três, biomassa, energia eólica e energia solar, ela vai ser a energia do futuro pro Brasil, vai, no nosso contexto nacional?
Olha, Danilo, eu acho que a tendência realmente é aumentar a utilização da biomassa. Agora, eu acho que também nós não podemos comparar, por quê? Porque, como a Juliana falou, eu também defendo a diversidade, né? Então, tanto a eólica como a solar, a gente sabe que a gente consegue utilizar, instalar, né, utilizar essas fontes em alguns locais, não são todos os locais. A mesma coisa a biomassa também, né? Então você tem que aproveitar a biomassa que tem naquela região. Então eu acho que tem espaço para todo mundo. E é interessante que a gente tenha essa diversificação. O interessante é justamente isso, para que a gente não fique refém somente de uma fonte. E aí aconteceu os problemas que a gente tem enfrentado aí, por exemplo, a crise hídrica, né? Então, é interessante que a gente tenha realmente essa diversidade grande das fontes. E eu acho, sim, que a biomassa é o futuro. Se não achasse, também não ia estar pesquisando sobre biomassa, né? Não ia trabalhar com isso.
É um pouco Verdade. disso, né? A gente tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo. Né? Se você não vê
É isso
futuro,
mesmo. Se não...
A gente tem que...
Até porque pesquisa é paixão, né? Então, a gente tem que gostar do que a gente faz, acreditar no que a gente faz. A gente trabalha também com resíduo sólido urbano, que também é uma tendência de crescimento de geração de energia através de utilizando resíduo sólido urbano. Por quê? Porque é um problema. Então, nós precisamos dar um destino para esse resíduo. A forma que está, a gente não consegue ficar. E aí, utilizando... para gerar energia, realmente é um caminho, é uma solução que vários outros países já trabalham há muito tempo, né? Então, a gente acredita muito no que a gente faz.
Deixa eu fazer aqui o nosso conjuntinho de últimas perguntas. Bom, a gente vai juntar as duas aqui, porque elas são muito parecidas, né? A primeira pergunta é do Francisco Alejandro Torres da Silva, que ele pergunta como é trabalhar com a semente do açaí. E a Kevela Micaeli pergunta quais os benefícios do coco babaçu. Acho que, de uma forma geral, está falando de matéria residual, né? De biomassa residual.
Então, aí nós temos dois exemplos regionais, né? Um exemplo da região amazônica, a região que mais, na realidade, no mundo, né, mais produz açaí. E aí os caroços de açaí, eles são desperdiçados. Na realidade, você usa caroço de açaí para artesanato, e para preencher mangues, né, para dar sustentação em mangue. Então, na realidade, a maior parte é jogado fora, ou no aterro, ou em qualquer outro lugar, é descartado. E a gente fez alguns estudos, né, com os caroços de açaí. Tem um aluno nosso que trabalhou com caroços de açaí, o Davidson, e ele desenvolveu um briquete com os caroços de açaí. Então, a gente estuda qual o melhor processo para que a gente possa produzir esse briquete. E o interessante, nesse caso, é que o açaí ele é produzido ali nas regiões ribeirinhas, né? E você tem... A gente tem muita dificuldade para levar a energia elétrica até essas regiões. Então, você acaba tendo... podendo utilizar esse material para gerar energia ou mesmo para dar uma renda extra para esse pessoal que vive ali da extração. Né, do açaí mesmo. O coco babaçu é a mesma coisa, a gente também tem uma larga produção de coco babaçu. A Mabrisa, ela trabalhou com coco babaçu e com a casca de coco babaçu, né? O coco babaçu, a casca é a maior parte do coco e isso também é desperdiçado. E a gente fez, através desses estudos todos da pesquisa, ela desenvolveu também um briquete da casca de coco babaçu. E é um briquete que tem um altíssimo poder calorífico. A gente não precisou nem secar o material, ele já está nas condições ótimas para realmente trabalhar. Então, o legal, o interessante da biomassa é isso, é você poder aproveitar a biomassa de cada uma das regiões e levar isso para a própria comunidade local, né? Para que você tenha uma produção ali, uma geração de energia, ou mesmo você poder trabalhar com um produto gerando renda, né? Então, aí nós temos dois exemplos regionais, e aí no Brasil inteiro, gente, a gente tem um monte de exemplo, né? De biomassas regionais que a gente pode utilizar.
Aí a gente quer agradecer os alunos pela atenção, da Escola Municipal, da Escola de Ensino Fundamental Municipal Coronel Estevão Alves da Rocha, pelas perguntas que contribuíram bastante aqui com o nosso debate, né? Como vocês puderam ver, são duas professoras que entendem realmente do assunto biomassa, e a gente está feliz em parceria, esperamos poder receber perguntas de vocês de novo na próxima oportunidade. E aí, já se encaminhando para o final, queremos agradecer a Graciela e a Juliana pela disponibilidade. E para a gente encerrar, queria que vocês deixassem suas mensagens.
Bom, queria agradecer a vocês pelo convite, parabenizar pelo projeto, que você falou que nós entendemos do assunto, acho que entender do assunto, eu preciso aprender muito ainda para entender, é um assunto muito vasto, mas que nós somos apaixonadas pelo assunto, isso sim, eu acho que é verdade, principalmente pelas biomassas residuais, que a gente consegue contribuir com a matriz energética, mas também com a questão dos resíduos no país, né? E parabenizar vocês pelo projeto, pelo trabalho, por estar levando aí a ciência, né, a pesquisa, para a casa das pessoas, para que as pessoas conheçam mais um pouco o que a gente desenvolve, o trabalho que a gente desenvolve dentro da universidade. Então, parabéns para vocês e muito obrigada pelo convite, pela oportunidade.
Bom, eu também quero agradecer o convite, essa oportunidade maravilhosa, parabenizar pelo projeto aí, por todas as entrevistas que vocês estão fazendo, todo o material, conteúdo, levando a ciência para fora da universidade, né? Esses dias mesmo eu escutei uma pessoa que olhou aí os nossos trabalhos científicos, né? E aí a pessoa comentou assim, nossa, eu nem sabia que vocês faziam tudo isso, né, que vocês fazem uma ciência assim tão aplicada, pesquisas tão aplicadas, né, que a gente pode realmente utilizar, é isso que nós fazemos dentro da universidade, né? Então é legal a gente expandir isso para a comunidade em geral, inclusive para os alunos aí que estão no ensino médio, para ficarem aí com essa vontade de pesquisar, né, de melhorar o nosso país. Uma coisa que eu acho muito legal é complementando aí o que a Juliana falou, a gente pode ajudar o nosso país, né? A nossa pesquisa é para isso, a gente estuda para isso, os nossos alunos da pós estão aí trabalhando, sempre pensando em aplicar esses estudos para melhorar o país. Eu acho muito legal, eu sou realmente apaixonada por essa questão da biomassa, porque a gente vê esses alunos vindo de outras regiões e o interesse maior deles é melhorar a região deles, onde eles moram, onde eles olham as dificuldades que existem ali. Então, vamos aproveitar o que a gente tem disponível para que a gente possa melhorar aí o nosso entorno, né? Então, parabéns para vocês. Realmente, o projeto está muito legal e eu fico muito feliz de participar.
Bom, a gente agradece muito a participação de vocês duas. Como a gente está seguindo agora nos temas, no podcast, falando primeiramente das energias renováveis, biomassa tinha que ser efetivamente o segundo item, o segundo tópico para a gente tratar aqui. E foi muito gratificante trazer a professora Graziella e a professora Juliana. Então, gente, esse foi o Energia em Pauta, podcast do Divulga Energia e Ciência, falando de biomassa, com a professora doutora Graziella Colato Antônio e professora doutora Juliana Toffolo de Campos Leite. Voltamos em breve com mais temas relacionados ao programa de pós-graduação em energia da UFABC. Até lá, energizados!